Para início da nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a ferição do quórum.
Vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Marrula, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereador Eliseu José Bode, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente.
Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora Dinamélia que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar e a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 85ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes. Faltou com causa justificada o vereador Liseiro Zé Borges. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição do senhor Zé Dias. Após a leitura de correspondências, 6 projetos foram encaminhados às comissões. Vários requerimentos foram enviados à diretoria legislativa e no pequeno expediente, o primeiro escrito a usar a tribuna foi o vereador Mauro Severiano, seguido por Paulo de Lima, Alfredo Landim e Jean Carlos. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Miriam Garcia, Jair Cabeleireiro, Guilherme Martins, Sargento Pereira, professora Geli e Pedrinho Porto Rico. Na ordem do dia, em segunda votação, foram aprovados 6 processos. Em primeira votação, foram aprovados 5 processos. Em primeira e única votação, foram aprovados 12 processos. Vários requerimentos foram lidos e aprovados. Nada mais haver a ser tratado, a sessão foi encerrada e marcando-se outra para o dia 8 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a proibição da execução de obras em vias públicas de grande movimento no horário comercial na cidade de Anápolis, Altas Providências. Projeto do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao Sargento Rinaldo Carlos Souza e determinou outras providências. Leitura de requerimentos, não tem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Iniciando o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula, representante do Democratas nessa casa. E líder do Democratas.
Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente e demais convidados na nossa Casa de Leis. Eu vim aqui, aproveitando o pequeno expediente, explicar um pouco desse meu projeto aos colegas vereadores e já justificando o mesmo. Esse projeto, ele visa oferecer uma normatização de execução e realização de obras que obstruam ou parcialmente obstruam as vias públicas por agentes públicos privados no horário comercial. deverá, antes de sua execução, observar que no horário comercial, compreendido das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, principalmente nas vias de grande movimentação, que seja oferecido pelo órgão fiscalizador de trânsito, o CMTT, rotas alternativas, evitando os transtornos ocasionados aos usuários dessas vias, tanto pedestre, quanto veículos de passeio, bicicletas, carga pesada e ônibus. Temos presenciado nas intervenções de obras em nosso município a falta pelo CMTT de sua participação na coordenação de trânsito. Haja vista que aqui mesmo em frente à Praça 31 de Julho, onde estão sendo feitas as intervenções no trânsito, não se vê nenhum fiscal do CMTT. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Bem como na hora de pico, com a falta de energia elétrica, sem nenhuma participação para amenizar o sofrimento dos usuários. A presente matéria, ela visa oferecer um ordenamento quando de qualquer intervenção por parte do poder público ou privado, de intervenção de grande monta que antes de iniciar demonstre à população o impacto que eles irão advir, evitando assim o estrangulamento do trânsito no meio viário. Portanto, peço aos nobres pares o apoio a essa iniciativa importante da sociedade que traduzimos em projeto de lei. Eu acho que ela vem a somar com os anseios da população anapolina para não cairmos no caos no trânsito em nossa cidade. Obrigado. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador, principalmente pelo uso parcimonioso do tempo. Também para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizeso Borges, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, cumprimentar a imprensa presente aqui, cumprimentar a todos a população anapolina que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Nobres colegas, eu quero usar esse momento agora para fazer um convite novamente daquela audiência pública que nós marcamos a semana passada e não deu certo, por alguns imprevistos aí. Então ela foi remarcada para a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então a população que está nos ouvindo aí daquela região, Santo André, Bom Clima, Setor Sul, Victor Braga, bairros adjacentes, estão todos convidados para participar com a gente ali às 8 horas da noite. E só deixando claro, para não cair no descrédito novamente, a estrutura, a tenda colocada ali é por minha conta, é particular. Então não vai ter o problema de acontecer aquilo, de alguém for lá e de repente vai que está chovendo de novo e eu vou ficar na mão novamente. Então foi contratado, coisa particular minha, eu vou pagar do meu bolso a tenda para que possa acontecer aquela audiência pública. Então estão todos convidados, vamos ali, logicamente que nós vereadores, nós não temos a força de fazer as obras, isso é coisa do executivo, mas convido todos os nobres pares para que a gente possa ir ali, ouvir aquela população e, logicamente, numerar todas as dificuldades, todas as demandas que aqueles bairros ali têm e que a gente possa levar até o executivo para que possa ser realizado ali aquelas benfeitorias. E na oportunidade, como eu disse da outra vez, logicamente que nós vamos tratar ali a respeito do centro de zoonoses. Uns quer que tira, outros acham que está bom, então logicamente que é a população que vai dizer isso, é a população que vai manifestar. Nós somos seus representantes, os seus porta-voz. Então, na oportunidade, convido a todos para que a gente possa estar lá segunda-feira, às 8 horas da noite, numa área pública ali de frente. Vamos instalar uma tenda ali, quase em frente ali, os prédios do servidor público. Então, estão todos convidados. Eu quero aproveitar também a penúltima sessão desse ano, e logicamente que é uma demanda de todos nós, vereadores. Ontem mesmo, eu com vários colegas, a gente comentando a respeito daquela demanda de asfalto, que cada um está devendo um pedacinho de rua no seu bairro. E lógico, no início do nosso mandato, foi feito aí aquela autorização de um empréstimo de 23 bilhões para que fosse concluído esses restinhos de asfalto que falta em nossa cidade. Quando nós falamos restinho, naquela época foi feito um estudo, corresponde a mais ou menos 5%. Esse 5% quer dizer o quê? É mais ou menos 10 bairros. Então a coisa não é tão pouquinho assim. Então eu gostaria, desde já, pedir ao nosso prefeito, que está se esforçando para nos atender, para atender as nossas demandas, o nosso secretário Leonardo, que desde já, ele já começa a pensar nisso aí, já começa a pensar no ano que vem, porque logicamente que nós não vamos cobrar asfalto agora, que é tempo de chuva, mas que possa ficar tudo planejado, porque assim que parar as chuvas, o ano que vem, 2016, possa concluir aí essa questão desses restinhos de asfalto, que é uma demanda de cada um de nós. Então, muitas das vezes, nós somos, de uma certa forma, até agredidos, não sei se esse é o palavreado, pela população, porque são poucos metros de algumas ruas. Tem aqui o nosso vereador, o Ederson Lopes, que tem parente lá no São Carlos, tem uma rua lá, eu já ouvi ele sendo cobrado, ferrado, por questão de um pedaço de asfalto. Isso todos nós, moradores, enfrentamos essa dificuldade. Então, que não deixe para a última hora, porque nós sabemos que é demorado até que faz a licitação, até que faz a programação. Então, que essa programação seja feita agora, no início de 2016, para que assim que parar as chuvas, ali no mês de abril, a prefeitura já possa atacar, logicamente, aí nessas pontas de ruas e possa dar a solução para essa pequena parte da sociedade anapolina que ficou sem esse benefício de asfalto. Presidente, por enquanto é só isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Vespa. Também, para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, eu acho que não vou usar nem os 5 minutos. É para parabenizar o vereador Marrula, no intuito desse projeto vai à frente e o prefeito sancionar. Que está certo, coberto de razão. Na outra legislatura passada, eu entupi a secretaria de requerimento que o poder público não fizesse obra nenhuma durante o dia. Tinha que ser à noite. E eles não me ouviram e nem deram bola para os meus requerimentos. E se isso aí virar projeto de lei, eles são obrigados a cumprir, porque aí já é lei. Nesse quadrilato da cidade aqui, quando a CELG vai podar uma árvore, mas ninguém transita. Se a Saniago vai tampar qualquer buraco, ninguém transita, vereador. Então é o caos. E nós estamos vivendo na era do automóvel, não é de charrete mais não, né? E nem de veículo de tração animal. Então, realmente, o vereador Marrula, esse projeto é de suma importância e eu espero que o prefeito assuma sua responsabilidade também, sancione esse projeto, porque quando vem as empreiteiras, pegam serviço nas cidades, não estão nem aí com a população, eles querem ganhar o dinheiro deles e sumir da cidade. E 2 horas atrás, eu descendo para a Câmara Municipal, tem 3, alô CMTT, não sei se é o CMTT ou a postura, que retire 4 placas do viaduto que está caído ali, está intransitável o viaduto, Nelson Mandela. Caiu 4 placas essas madrugadas e ninguém tirou. Aí, o Ger está falando aqui, vereador Ger também. Aí, agora, neste momento, não é eu que estou dizendo não. Passei lá no meu bairro onde eu moro, na cidade de Jardim, no alto da cidade de Jardim. Tem que passar ali, eu sou obrigado a passar ali N vezes por dia. O viaduto Nelson Mandela, que eu já falei tanto desse viaduto aqui. Se foi bem feito ou não foi, aí vem um vereador que fala porque os caras estão dando cavalo de pau. Olha, e o que, que nós temos com isso? Porque o viaduto foi feito para tudo, é para cavalo de pau tudo, não interessa se um caboclo lá vai dar um cavalo de pau. Então que quebra o cidadão, não o viaduto. Põe uma coisa lá que preste, que dura, durabilidade, 20, 10, 15, 200 anos. Então, realmente, é complicado. Hã? É tinta, tira aquelas placas lá e joga tinta. Ali tudo é, tudo depois é aço e concreto. Se o caboclo der cavalo de pau, não vai esbarrar naquela placa, não. Que, ainda bem que eu não passei lá na hora. Quando eu passei, já estava lá a tragédia. Hoje, estou falando de hoje. Uma hora e meia atrás, está aqui, ó. Não tem um quilômetro aqui lá, uns 500, 700 metros. Está lá pra, a olho nu para todo mundo ver. Agora, se foi mal feito ou bem feito, e eu já disse demais aqui. Então, se vem uma reforma, cadê essa reforma? Este ano eu acho que não vai se reformar mais. Tem 90 dias que vai fazer uma reforma num viaduto que tem um ano e meio. Um ano e meio só, hein? Imagina quando ele tiver 8, 10 anos. Então, é complicado. Então, parabenizar meu amigo Marrula por esse projeto que veio numa boa hora. E eu espero, ainda bem que ele não vai ser aprovado aqui nesse ano. Que todas as obras em vias públicas, no centro da cidade, tem que ser feita à noite. Por que, que as empreiteiras não podem pagar hora extra, para os funcionários trabalhar nisso aí durante a noite? Depois falam, não, mas é à noite, funcionário não quer trabalhar. Trabalha sim, a empresa de lixo não trabalha à noite? Trabalha à noite. Então não vem com esse papo furado aí, que as empreiteiras não podem trabalhar. Em São Paulo é assim, grandes capitais, em Curitiba é assim, só em Goiânia. Que é administrado, mal administrado, todo mundo sabe também, na mão de quem está a cidade de Goiânia, quem administra, qual o partido, tal causa também. Então eu não quero que aconteça aqui também essa caótica administração, vamos dizer assim, em termo popular. Entendeu? Parabéns, Marrulo, estou parabenizando, você não estava no plenário, estou parabenizando o seu projeto. Por que que essa empreiteira não pode fazer essa obra à noite? A turma do lixo, recolhe lixo na noite, até as 5 horas da manhã, os varredores. Então não tem esse negócio não, eu acho que você está certo. Nas outras legislaturas, não nessa, a Selgo vinha podar as árvores e disse que podia dar um curto-circuito, eles podem essa árvore durante o dia. Será que é só durante o dia que eles podem fazer isso? A Saniago pode tampar buraco só durante o dia? Esse tapa buraco, nesse chamado quadrilato, onde circula mais veículo. Então, parabéns. Eu vou voltar a frisar, que você não estava aqui. Eu entupi a secretaria de requerimento que não poderia fazer. Requerimento. Requerimento não é lei. A partir do momento que você que virar projeto de lei, é obrigado o prefeito cumprir a lei. Não é requerimento. Parabéns a Vossa Excelência.
Finalizando o uso da palavra no pequeno expediente, convidamos para a tribuna o vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia aos demais pares, à imprensa presente, a todos que estão também nesse plenário. Senhor presidente, eu também aproveito o momento até para discorrer sobre um projeto que foi lido no início dessa semana, o qual institui a obrigatoriedade nos comércios varejistas em disponibilizar meios para conferência do peso das mercadorias que especifica. Essas mercadorias, senhor presidente, são justamente aquelas que estão sendo ultimamente oferecidas embalado a vácuo. Aí são verduras, são as carnes e outros produtos que ali estejam vendidos a peso e o consumidor achar por bem que deva fazer a sua aferição, a sua conferência. O porquê disso, meus senhores pares? Nós tivemos aí nas redes sociais divulgado, eu não sei nem que cidade foi, que o consumidor estava sendo lesado, depois que passando caixa ali, ele foi pesar o produto oferecido, que era uma carne naquele momento, ela pesava bem menos do que estava especificado na embalagem. Então, vendo aquilo, achei minha obrigação também de buscar um mecanismo de dar ao cidadão, aos nossos consumidores, aos anapolinos, uma melhor condição de fazer essa conferência, não serem lesados. Então, apresentei essa lei, eu tenho certeza que ela não influenciará em nada no cotidiano dos nossos legisladores, mas sim no cotidiano do consumidor, oferecendo a ele essa possibilidade. Então, quero deixar aqui já registrado, foi um projeto apresentado, é simples, porém tem o seu imenso valor, e acredito que não vai trazer nenhum transtorno aos é os comércios varejistas, até poderão resguardá-los em algumas sanções que poderão ser a eles imputadas. Estão aqui bem especificados, eu acredito que após passar ali pelas comissões e no plenário terá uma aceitação sim por parte dos colegas aqui. Mas, senhor presidente, também uso esse momento aqui para reafirmar e frisar a possível e a provável paralisação da segurança pública por 24 horas no dia 9, amanhã. Nós estamos repassando porque o cidadão que tome cuidado amanhã sim, que na falta da presença da polícia militar, da polícia civil, de outros órgãos, com certeza haverá um distúrbio de alguma forma, até psicológico em nós. Isso sem contar as ocorrências que poderão estar acontecendo. Tomara que não aconteça. Mas, possivelmente, já que está sendo divulgado na rede, né, toda essa informação, aqueles que usam desse artifício aí, da inércia do Estado, de todos que participam aí, vão praticar o crime, sim. Com certeza. Mas eu digo aqui, registro a indignação, a falta de compromisso do legislador estadual e dos deputados para com a classe da segurança pública no geral, o qual foi aprovado por aquela casa um alongamento aí na data base, que era 2016, passará para 2018. Isso, então, não justifica um compromisso que foi feito e hoje, através de lei, o governador tenta burlar o compromisso feito. Então, fica aqui registrado em rede, a nossa indignação. E eu quero deixar aos senhores informados. E é isso que eu estou fazendo. Amanhã, com certeza, será um dia diferenciado ao cidadão goianiense, que não terá condições de contar com os órgãos de segurança pública na sua assistência. E sabemos o quanto é importante a participação do Estado na situação de estar dando ao cidadão uma condições melhor, a qualidade de vida é melhor, uma questão, uma sensação de segurança. Isso não está acontecendo. Então, quero deixar registrado, senhor presidente, para que o cidadão amanhã não cumpra somente os órgãos de segurança pública no momento que precisarem e buscarem amparo e não tiverem aonde, certo? Com quem contar. A culpa não são dos profissionais, mas sim daqueles que não souberam valorizar esses profissionais. Deixo aqui a minha indignação, a minha resposta ao governador quanto a essa situação, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E convidamos para uso da palavra o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiero Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, Anete, aos internautas que nos acompanham através da web, através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações, bem como da Jangada Produções. Senhores e senhoras, senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora doutora Geli Sanches, nós temos aqui com muita frequência debatido nessa Casa de Leis, apontado, cobrado soluções no que diz respeito às ações tanto da Saneago quanto da CELG aqui nessa Casa de Leis. Pedi mais uma vez para a professora Geli atentar a nossa fala, que ela é muito importante. Nós temos feito com muita frequência cobranças nessa Casa de Leis. E hoje, a exemplo do vereador Jean Carlos, ontem, onde ele comemorou aqui uma grande vitória de uma luta que ele tem há muito tempo nessa casa, que é a implantação do SAMU na região norte da cidade, hoje eu quero comemorar, juntamente com os senhores, o início das obras de implantação da rede de esgoto no bairro São Sebastião. Uma demanda antiga, desde quando nós entramos aqui nessa Casa de Leis, cobrando, mostrando a importância dessa obra para aquela região, onde é uma obra dos sonhos daquela comunidade. Várias casas já não possuem mais espaço para a implantação de fossas. O risco de acidentes é iminente. O valor dos imóveis caindo no mercado, porque ninguém quer comprar uma casa onde não tem nem fossa que possa ser feita uma nova fossa. Enfim, a rede de esgoto, vereador Gerry, oferecerá, com certeza, maior qualidade de vida para aquela população daquela localidade. Por várias vezes, tenho usado essa tribuna e apresentado o bairro São Sebastião como exemplo dessa necessidade. E isso vem acontecendo desde o primeiro dia do meu mandato. Vejo, no meu ponto de vista, vereador Gerry, que este benefício é a maior prioridade para o momento. Muitos adversários políticos utilizam as redes sociais, utilizam a sua má fé, tentando denegrir a imagem nossa, trabalhando com o seriado na casa, questionando por que não foi feita uma praça no bairro São Sebastião. Por que o vereador da região não lutou para fazer uma praça? A praça é bem-vinda. A praça tem a sua importância no contexto da comunidade. Mas eu não tenho dúvidas que uma rede de esgoto, ela além de trazer um benefício ainda maior para todos da comunidade, ela oferece uma qualidade de vida e uma saúde mais digna para a população. E aí eu quero aproveitar o momento para dizer a esses adversários que primeiro conheçam o sistema, saibam como fazer política, respeitem as necessidades populares, saibam como que um legislador, como um político, tem que agir no exercício do seu mandato. E, acima de tudo, ter responsabilidade naquilo que ele faz. E eu, sem sombra de dúvidas, tinha certeza, pois tem tocado dentro de mim, que com certeza nós sairíamos vitoriosos dessa batalha, porque eu tinha convicção, assim como ainda tenho, de que a rede de esgoto merecia muito mais a minha atenção nesse momento para aquele bairro do que uma praça. Até porque várias praças estão sendo construídas ali por volta, reformadas. Estamos construindo ali, foi construída a praça ferroviária próximo ao bairro Sebastião, está sendo construída, que vai dar continuidade agora, garantia do prefeito, que até maio nós inauguraremos o Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que fica a 2 palmos praticamente do bairro São Sebastião, que também contempla a praça. Por esse motivo, eu me esforcei, me empenhei, dediquei todos os meus esforços para resolver o problema da falta de esgoto daquele bairro, que eu sabia, tinha convicção, pelas reclamações, pelas solicitações da população, que era realmente a obra dos sonhos daquela localidade. E hoje nós estamos comemorando, vereador Gerry. Estou feliz e satisfeito, porque a obra iniciou no dia de ontem. E vamos torcer agora, né? Para que nenhum entrave, nenhum tropeço aconteça e que o governo cumpra com a sua continuidade dessa obra. Porque é o mais difícil, no meu entendimento hoje, vereadora, não é nem você conseguir que a obra inicie, e sim que ela termine. Então, por esse motivo que nós estamos aqui, mostrando para a comunidade que cumprimos com o nosso papel e que o governo agora cumpre com o dele, que é realmente exercer e fazer acontecer a obra. Com relação à CELG, nós tivemos nessa Casa de Leis uma audiência pública em setembro, onde nós apontamos vários problemas da CELG. E, infelizmente, os profissionais que aqui vieram não deram o valor não deram valorização àquilo que a Câmara solicitou. Diante disso, nós buscamos o Ministério Público para poder exigir o cumprimento daquilo que foi tratado nessa Casa de Leis. E conforme eu prometi, hoje eu estou trazendo a ata da reunião onde eles foram chamados no Ministério Público e prestando esclarecimentos, inclusive entregaram todo aquele questionamento feito na casa, respondido. Dentre eles, eu quero aqui enfatizar apenas um, que eu acho que é o mais importante, vereador Mauro, que é a questão do retorno do centro de operações para a cidade de Anápolis. E eles nos deram a seguinte explicação com relação ao centro de operações. Ainda como medida para a melhoria dos nossos processos, estamos ultimando os procedimentos para modificação na forma de contratação das equipes de atendimento emergenciais e comerciais, visando agilizar e reduzir o tempo desses atendimentos. Quando da entrada operacional dessas equipes, previstas inicialmente para o primeiro semestre de 2016, estaremos também modificando a forma de despacho dos serviços de atendimento das unidades consumidoras individualizadas de baixa tensão, as quais passarão a ter centrais de despacho de serviços regionalizados, estando prevista para a cidade de Anápolis uma dessas centrais.
É o grande, vereador.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Portanto, eu estou falando apenas esse item, vereadores, porque foi um dos itens questionados nessa Casa de Leis e que ainda não tinha respondido. Quero aqui mais uma vez agradecer o Ministério Público na pessoa da doutora Sandra Mara Garbellini, que atendeu prontamente a Câmara Municipal e mostrou o respeito com que o Ministério Público tem para com essa Casa de Leis. Isso é importante, vereadora Dinamélia, para mostrar à sociedade, à população, os papéis distintos de cada poder, do poder executivo, do poder legislativo e bem como do poder judiciário. E essa associação de forças, cada um com seu papel, com certeza trará benefícios à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa cidade de Anápolis. Por fim, eu quero finalizar, senhor presidente, o tempo já está esgotado, eu vou deixar para fazer essa comunicação na palavra pela ordem, para não atrapalhar os andamentos do serviço dessa casa. Mas, por sorte, é comemorar, juntamente com os moradores do bairro São Sebastião e com toda a cidade de Anápolis, porque essa obra é uma obra que vai atender vários pontos da cidade, que é o início da obra, que da implantação da rede de esgoto no bairro São Sebastião, que foi uma luta travada por nós aqui nessa Casa de Leis desde o princípio do nosso mandato. E eu quero aqui cumprimentar e parabenizar toda a população, residentes e moradores daquele bairro e também das regiões circunvizinhas por esse grande benefício, que chega em boa hora, que chega nas festividades do Natal. E aí eles estão recebendo, nós também estamos recebendo esse grande presente, que é essa obra, que com certeza melhorará a qualidade de vida do povo que mora naquela localidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Convidamos nesse momento o vereador Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa, para o uso da palavra. Por gentileza, vereador. Líder do PDT. E do Executivo também. Deixou reservar, mandei reservar para a senhora.
Bom dia, vereador Lisinha José Borges, nosso presidente. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, imprensa, TV Câmara, Rádio Manchester, Canal 5 e demais amigos que nos assistem. Vereadora Dinamélia. Dinamélia, hoje é o Dia da Família, o Dia Internacional da Família, 8 do 12. Então, aqui, todos nós aqui tem família. Então, a importância de ter uma família. Então, hoje, eu queria deixar um abraço a todas as famílias, a minha família, a família dos vereadores, das vereadoras, dos nossos amigos que nos assistem. Pedro Mariano, você que é um homem da igreja, todos nós aqui, evidentemente, somos de igreja, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu credo, né? Então, eu queria deixar aqui um abraço a todos, né, nesse Dia Internacional, o Dia da Família, doutora Dinamélia. A importância, o que é uma família, né, o que faz a criação de um ser humano. Então, sem a família, é muito complicado sobreviver hoje.
Meu líder, uma parte,
Pois não, vereador.
Meu líder, parabéns, Vossa Excelência, trazendo esse tema muito importante. Eu acho que a maior riqueza do ser humano, primeiro, é ter Deus e a família, né?
Com certeza.
O pilastro de qualquer coisa da sociedade é a família. A família é bem estruturada, ao Senhor nosso, meu Deus. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que nós também temos um projeto de autoria do que está aqui pedindo a parte, se comemora a Semana da Família no município de Anápolis, que engloba todos os clérigos, religiões, que as religiões estão mais embutidas ainda mais, falar sobre o tema família, né? Para construir a família melhor. E que foi na época sancionado pelo então o ex-prefeito Antônio Gomide. E que eu acho que o ano que vem nós vamos pôr esse projeto para estar aí funcionando, já comunicando com os evangélicos, católicos. E parabéns, meu líder nessa casa, por trazer esse tema muito importante, depois do Senhor nosso grande, nosso Pai Deus, é a família. Obrigado.
É isso. Obrigado, Pedro Mariano, obrigado a toda a família Anapolina. Um abraço a toda a família Anapolina. Primeiramente, hoje eu queria também aqui, ô presidente, a importância, viu, presidente, o Ederson Lopes, ajuda nós aí, vamos ajudar aí, porque hoje é o dia da votação da lei orçamentária anual, né? Então nós estamos aqui hoje fazendo a votação dessa lei. As emendas, infelizmente, não poderão ser contempladas porque não tem orçamento. Então, se as emendas pudessem passar, a maioria de nós, vereador Vespa, nós colocaríamos com certeza diversas emendas. Mas como o município já tem o seu orçamento já definido, né? Um orçamento já brevemente definido, e principalmente, vereadora Dina Amélia, sobre a saúde. A saúde não tem como você fazer um orçamento para ela. Ela sempre você tem que tirar de algum lugar para cobrir a saúde, porque a saúde não tem data para você para você adoecer e tudo mais, né? É complicado. Então, todo dia tem uma novidade. Então, é difícil você fazer um orçamento prevendo que vai dar tudo certo. Então, o orçamento, por isso que o orçamento, às vezes, essas emendas de muitos vereadores, a gente não concorda com ela por isso, porque é complicado no município você colocar emenda de vereadores para colocar, para fazer galpão, para fazer praça e tudo mais. Então, já está contemplado. Na LOA, já está tudo contemplado. Então, eu queria só agradecer à Câmara Municipal, à mesa e todos os vereadores pelo apoio. A gente vota pelo que veio original do prefeito João Gomes. É a orientação não só minha, mas também do prefeito, evidentemente, né, que a gente possa votar conforme a original do projeto vindo do executivo do nosso prefeito João Gomes. Com certeza, o nosso prefeito João Gomes estará atendendo a todos os vereadores da melhor maneira possível. A gente sabemos que a crise está instalada aí, mas estamos trabalhando. A cidade está toda em obra, a cidade está toda emburacada, precisando de reforma, nós estamos precisando de coisa e fazendo as obras. Agora, o nosso querido Marrula até tem razão de dizer, às vezes, que tem que ter locais do dia de trabalho. Eu vejo mesmo o pessoal fazendo a molhação das plantas da cidade, eles param o trânsito todinho para molhar a planta, que poderia fazer à noite. Às vezes o sol está quente, é uma coisa também que poderia mudar. Agora, certo tipo de obra, não tem como não trazer transtorno. Eu acho que aí é complicativo. É muito complicado, viu, Marrula? Exemplo aqui no centro. Nós estamos, a prefeitura e a empresa que está fazendo aí, você é engenheiro, você entende um pouco. Você mexe com obras do dia a dia, é complicado você fechar tudo. Então eles estão tentando no máximo ajudar o trânsito um pouquinho, cerca ali, faz ali e tal, é complicado. Mas eu dou razão em muitas coisas no município que poderia ser melhor o atendimento, principalmente nas molhadas das plantas. Poderia ser à noite, tranquilamente. Às vezes o sol está rachando aí e estão lá molhando planta lá, atrapalhando o trânsito. Mas tem muita coisa que pode ser mudada. Por exemplo, um tapa-buraco que a Seneago faz, pode deixar para mais à noite, ali para as 8 horas, por aí. Não precisa nem ser de madrugada, pode ser até a meia-noite, por aí. Então, não tem necessidade de você atrapalhar o trânsito.
Uma parte.
Mas agora, a obra que está sendo beneficiada para a população, essa é complicada, é igual um viaduto no centro da cidade. Numa cidade não planejada, é muito complicado você fazer um cronograma de obra e não atrapalhar o trânsito durante a obra. A gente sabe que o CMTT, o vereador Jackson, eu vou te dar um minutinho. É muito complicado, o CMTT não tem, o pessoal não comparece, não estão ali presente para ajudar um pouco no trânsito. É importante, somente ali naquele miolinho ali, tivesse sempre um carrinho do CMTT para nos ajudar ali o trânsito. Pode falar, vereador.
Vereador, parte, vereador. Qual vereador, senhor? Qual vereador que o senhor está na parte? Para mim?
Senhor.
Uma parte,
é, vereador Jackson Charles.
Pois não, líder do prefeito, Paulo de Lima. Eu quero é só contribuir com a fala que Vossa Senhoria mencionou aí com relação à Lua. Você estava falando da Lua, não é isso?
Muito bem, essa que é importante para hoje.
É, da lei orçamentária anual. Eu quero fortalecer o seu pedido, mas, ao mesmo tempo, alertar e pedir a união dessa Casa de Leis para que nós possamos, aí, em um projeto de autoria, inclusive do vereador Hamilton Filho, fazer com que esse projeto realmente saia do papel, porque esse projeto é que vai dar legitimidade e que vai dar autonomia para que os vereadores possam trabalhar o orçamento municipal, que é o orçamento impositivo, que inclusive já é uma prerrogativa de âmbito nacional, já é lei nacional no Congresso Nacional. Então, hoje em dia, não adianta nada colocar emenda aí, aqui ou ali, vereador, porque na verdade o prefeito vai fazer aquilo que ele achar conveniente dentro daquilo que ele tem preparado para o orçamento.
Muito bem.
Mas a vinda do orçamento impositivo, onde os vereadores terão inclusive condições de assumir compromissos com o seu eleitorado todos os anos, é que é importante. Então é importante que todos os vereadores estejam atentos para que nós possamos tirar do papel esse projeto do vereador Hamilton, que cria o orçamento impositivo, que vai dar mais credibilidade, autenticidade e vai dar mais legitimidade ao mandato do vereador nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
É isso aí, vereador. O nosso prefeito João Gomes, ele respeita todos os vereadores. Ele poderia atender todos os vereadores. Mas como é complicado no orçamento, nós acabamos de discutir isso aqui agora. É muito complicado se você abrir a janela para todos os vereadores colocar emenda. Então, o município não ia rodar com certeza. Agora, depois que a lei exigir, aí, evidentemente, se o vereador apresentar uma emenda e apresentar de onde veio o dinheiro e já conseguido o dinheiro, ele tem toda a liberdade. Mas a maioria dos vereadores, nós vereadores, a gente põe a emenda e não sabe de onde que vem o dinheiro, né? Ah, não, eu vou conseguir com o senador fulano de tal, vou conseguir com a deputada federal tal e tal, eu vou conseguir com o deputado estadual. Aí você não tem um orçamento fixo, um orçamento já conseguido pelo vereador. Então, ele faz uma emenda, a gente pede para os deputados, para os senadores, as emendas para o município de Anápolis, mas às vezes não tem o dinheiro. Como que você põe no orçamento, pede para o município para construir uma escola, construir uma praça, um feirão, se você não tem o dinheiro já designado para aquela obra? Então, eu queria só contar com o apoio dos vereadores para a gente votar a lei orçamentária anual do município, da forma que ela veio do executivo, e o prefeito João Grama agradece a todos os vereadores e agradece pelo apoio, né, sabendo que ali já está constando no seu projeto diversas obras da cidade, e o orçamento será com certeza distribuído por igual em toda a cidade de Anápolis. É isso a intenção do nosso prefeito João Gomes, de distribuir o dinheiro da arrecadação do município, que é importantíssimo, Gé, que nós podemos distribuir o dinheiro, né, igual a todos, né? Evidentemente que alguns bairros e outros, às vezes, não leva tanta vantagem, a gente sabe disso, que precisa até de mais apoio. A gente sabe que a cidade tem obras por todos os cantos, sabemos que precisamos melhorar muito. O nosso prefeito João Gomes, ele sabe que vai trabalhar muito para pôr a cidade ainda melhor ainda. Com certeza ele vai fazer isso. É a intenção dele, ele foi eleito para isso, juntamente com o Antônio Roberto, para dar dignidade a nossos anapolinos. E hoje a nossa lei orçamentária anual do município será votada por nós vereadores, para dar respaldo sim à administração do atual prefeito João Gomes, que vai tentar, né, na forma mais igual, a distribuir a renda aqui já no orçamento a toda a população de Anápolis no modo geral. Então eu queria só pedir mais uma vez e agradecer a mesa, agradecer ao nosso presidente Lisier e todos os vereadores pelo apoio à lei orçamentária anual do município. As emendas, infelizmente, eu queria até pedir desculpa aos vereadores, não é culpa do líder, não é culpa do prefeito, mas não consta de onde vem o dinheiro, não tem como você pegar o dinheiro de outro local e colocar. Eu quero até explicar para o vereador Gerri, às vezes o orçamento, Gerri, do município, às vezes é a saúde. Você precisa de gastar um pouco na saúde a mais, porque você não marca doença, não tem como, né? O nosso Vilmar Silvestre estava bem, quebrou a perna, ficou aí praticamente 90 dias, vai ficar 90 dias fazendo um tratamento. Então, não estava previsto, né, na carreira dele. Então, a saúde é isso aí. Então, temos que tirar de um lado e passar para outro para socorrer a saúde. É isso que é a importância, às vezes, do orçamento, você colocar emendas E às vezes ela fica prejudicada e você não vai ser atendido e acaba que você não se complica. Então, vereador Ger e demais vereadores que colocaram a emenda, a gente pede desculpa, mas o orçamento com certeza será beneficiado na sua região. Obrigado a todos.
Também para o uso da palavra, vereador Ger Cabeleireiro. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos, nobres pares, mídia que cobre essa sessão ordinária da Câmara Municipal, presidente Lisier José Borges, senhoras e senhores, em primeiro lugar eu quero convidar a todos para uma audiência pública que realizaremos aqui nessa Casa de Leis no dia 10, onde nós iremos discutir com os locutores de lojas, proprietários de casas noturnas, bares, a população de um modo geral, locutores e empresários da área de publicidade, né, de carro, volante, faz essa publicidade. Nós vamos estar discutindo com a postura, o código de postura. E depois dessa audiência, provavelmente, teremos uma ideia onde faremos algumas modificações. Portanto, dia 10 de dezembro, gostaria de contar com a presença dos nobres pares e da população, principalmente desses profissionais, para que a gente possa discutir e chegar num denominador comum onde fique bom para os empresários desses segmentos e também a população. Senhor presidente e vereador Jackson Charles, quero dirigir-me a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência trouxe aqui uma notícia maravilhosa, que é a implantação do esgoto lá na região de São Sebastião. Maravilha! Deus seja louvado por isso. Agora eu quero dizer uma coisa, vereador Vimar Silvestre. Eu gostaria muito, mas muito, que esse esgoto funcionasse. Que a população não tivesse problema igual está enfrentando hoje. Eu passei ainda há pouco, semana passada, eu denunciei que, acho que pela milésima vez, o esgoto em frente ao hospital de urgência. Está lá aquele chafariz, vou falar uma palavra menos agressiva, de fezes. Porcaria! É um chafariz de merda! Em frente ao hospital de urgência, há mais de 2 anos, esse chafariz está ali. É brincadeira! Agora, eu não quero que aconteça, vereador Jackson Charles,
uma parte
lá na região de São Sebastião.
A parte.
Vou conceder a parte aqui um pouquinho. Sabe por quê? Porque a empresa não tem. Eles não têm compromisso. Essa empresa não tem compromisso. Simplesmente fazer a implantação, vereador Marrula, não vai resolver. Tem que ser uma coisa de qualidade. O povo paga e paga caro. Essa aqui é a cara. Essa aqui é uma foto, fotografia do Divino Félix. Olha só. O buraco está aqui. O problema está aqui. Né? O município fez a parte dele. Foi lá, pintou, tá bonitinho. Mas o buraco, o problema está aqui. Não resolve. Aí não vamos falar aqui. Nesse mesmo tema, que se o esgoto não estiver funcionando, não adianta nós proibir o mosquito da dengue circular, não. Porque ele é mutante. Ele antigamente era só água limpa. Hoje ele está dentro dos pneus, lá na praia, na água salgada. Ele está lá no esgoto, entendeu? Esse é o Aedes aegypti. E para que os nobres pares tenha, eu sei que já tem o conhecimento, é, o Ministério da Saúde divulgou na manhã de segunda-feira, né, que o número de casos de suspeita de microcefalia era de 739 e passou para 1.248, vereador Vespa, casos confirmados. Então, não adianta nós chegarmos aqui, falar bonito nessa tribuna, elogiar. Não. Nós temos é que denunciar mesmo. Se vocês forem ali agora, em frente ao hospital de urgência, o que vocês vão ver lá é um mar de lama fedida, um odor violento, e a população está se manifestando. Então não adianta nada nós ficar aqui falando em combater o mosquito Aedes aegypti, se as empresas que têm que prestar um bom serviço não fazem o seu papel. Agora, esse aqui é um mosquitinho, né? Na foto ele é bonito. É, parece? Ele parece um cocá, né? Uma galinha de Angola, né? Bem bonitinho, né? Pois é. Mas o que ele causa no ser humano não é nada bonito, meu parceiro, vereador Paulo de Lima. Ele transmite, além da febre amarela, a dengue, a zika vírus, né? A chikungunya e outros bichos mais. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. E quer dizer, não é só as equipes de endemias, não, que tem que combater. Nós temos que ter a consciência. Nós, seres humanos, é que tem que fazer essa erradicação. Colocar o lixo no lugar certo, não deixar que garrafas PETs, lata de refrigerante ou de cerveja, ou qualquer outro produto, seja desprezado do meio ambiente, porque certamente é o hospedeiro desse mosquito. Eu vou conceder a parte rapidinho, porque eu tenho um outro assunto.
Eu vou procurar ser rápido, mas é porque Vossa Senhoria mencionou meu nome aí, e o senhor tocou no assunto que estava na minha pauta. Eu concordo com Vossa Senhoria quando o senhor fala de certa ineficácia. Mas nós temos também que atentar. Eu estou aqui com um levantamento feito, que eu fiz esse levantamento, inclusive foi encaminhado para mim pela Saniago, eu fiz questão de cobrar isso da Tânia. É, eu quero dizer para Vossa Senhoria que tem gente comendo pano. Porque aqui nas fotos do esgoto tem saco de lixo, graxa de carro. É um absurdo. Então, o que é que causa esses rompimentos na grande maioria? É o uso clandestino do esgoto. As pessoas fazem as ligações das águas de rua e de quintais direto no esgoto. E é claro que vai entupir, é claro que vai romper, é claro que vai virar um chafariz. Então, inclusive, eu já conversei com a Tânia para que, com essa implantação do esgoto no bairro Sebastião, nós façamos lá na capela da igreja uma orientação para a população da importância de fazer o uso correto do esgoto e de não fazer ligações clandestinas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito caseiro meu, que é o da Vila Formosa. É um absurdo a clandestinidade de esgoto lá. E isso causa muitos rompimentos. Por exemplo, nós temos todos os dias rompimento. Quando você vai levantar, vai ver que tem pano de limpar chão dentro do esgoto. Ninguém come pano, né? Quer dizer, então o mau uso do esgoto faz com que, na grande maioria, vereador, haja esses rompimentos. Eu acho que a população também tem que contribuir, tem que se educar. Eu acho que nós temos que também fazer esse papel orientativo para a população. Deu a palavra.
Muito obrigado. É verdade, temos que fazer a nossa parte. Assim como nós temos que prevenir contra esse mosquito, nós temos também que tomar as providências para que esse esgoto não caia na rede de água pluvial. Só que tem um detalhe. Eu não vou tirar a responsabilidade da empresa de fiscalizar, de unir-se com a secretaria responsável do município e fazer a fiscalização. Eu tenho outro tema aqui, vereadora. Se der, eu te dou ainda a parte. Mas olha, eu quero falar aqui de um acontecimento lá da rua 28 do Recanto Sol, onde um cabo se rompeu de alta tensão, e esse cabo, ele comprometeu toda a estrutura do poste. E nós fomos semana passada na CELG pedir providência. Eles falaram que ia trocar. Esse problema, ele aconteceu em 2013, 2014 e agora 2015. E esse poste, ele pode causar um problema muito sério. Ele pode matar pessoas se não for substituído. Então nós fomos lá, eu não fiz requerimento para que retirasse esse poste. Eu fui pessoalmente falar com o Wesley, né? E até agora não foi resolvido. Eu espero que ele, né, de alguma forma, isso chegue até os ouvidos dele, para que ele possa fazer essa reposição desse poste. Quero aqui pedir, conclamar ao secretário Leonardo de Obras, o qual eu respeito muito, mas infelizmente não está atendendo as minhas mensagens, não está atendendo a minha ligação. Eu não ligo só para bater papo, não ligo para conversa, eu ligo para levar uma demanda. Infelizmente, ele não está me atendendo. Nós temos um problema lá no Bougainville, que desde o início do mandato, que é a rua Maria Elisianier, né, onde as pessoas estão ilhadas, né, nos dias de chuva. E Leonardo, meu parceiro, né, eu confio na sua competência e entre em contato, vamos resolver aquele problema, né, você foi lá comigo, né, você sabe do problema que o povo está enfrentando, vamos resolver essa questão. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Professor Geli pediu uma parte, eu vou dar uma parte. Na parte dela, só vou rapidamente aqui comentar. Isso é uma questão de educação, isso tem que começar lá na escola, né? Nós temos, já temos alguma iniciativa assim, mas isso tem que ser reforçada cada dia mais. Mas é uma realidade, nós temos problemas sérios aí. O Jackson Charles mostrou aqui as fotos tirando camisas, roupas de dentro da rede de esgoto.
Essa é uma obrigação também da própria empresa, a Saneago. A Saneago precisa fazer essa orientação, e é inclusive de casa em casa, fazendo orientação, fazendo essa é a educação ambiental que está prevista e que eles precisam fazer isso.
Obrigado, professor. Promover, né? Promover essa educação faz parte, tem que fazer parte também do escopo, né, das atividades da nossa prestadora de serviço, da nossa concessionária. Para o uso da palavra também, vereadora Miriam Garcia, líder do PSDB nessa casa.
PSDB, né? Líder de eu. Bom, senhor presidente, novos pares, em primeiro momento, eu quero falar de coisas boas. Eu quero parabenizar o pastor Vilmar Silvestre ontem, parabenizar toda a Câmara Municipal, parabenizar a quem preparou o evento, a todas, a Carlas, as suas, aquelas pessoas que trabalham com ela, que contribuem com ela no desempenho da função, as fotógrafas que lá estiveram, né, pastor? Pastor Valdir, que lá esteve trabalhando no som, nos ajudando, lá no Buffet ao Raj. Foi uma cerimônia diferenciada. Foi de honra ao mérito. A Gleib Cristine está falando aqui também que foi mesmo. E é verdade. E foi uma grande verdade. Foi uma cerimônia bonita. E foi um exemplo. E nós podemos dizer que nós temos que começar a verificar, premiar. Não foi prêmio, porque é apenas um diploma impresso no papel, uma coisa muito simples, mas aquilo leva muita coisa. A mensagem é que nós dissemos que aquele que investe em Anápolis, aquele que trabalha nessa cidade, aquele que gera empregos nessa cidade, merece ser reconhecido por essa Câmara Municipal. É uma forma de dizer ao empresário, porque o empresário ele sofre tanto, né? Às vezes ele é tão batido, é tanta coisa que vem sobre a vida do empresário, nós dizemos ao empresário que nós reconhecemos o valor que ele tem. Ontem nós reconhecemos o valor do Buffet ao Raj do nosso município, que já tem um prêmio nacional. Olha que importante, Anápolis, o nome sendo levado nacionalmente. E nós temos outras empresas de reconhecimento também. Então, que a gente possa começar a visibilizar, dar visibilidade a essas empresas. Porque quando nós estamos começando a discutir honra ao mérito, isso, aquilo, aqui nessa Casa de Leis, nós estamos no rádio das pessoas que nos ouvem. nós estamos na televisão, então nós estamos dando visibilidade àqueles que trabalham, que geram empregos e geram divisas para o nosso município. Meus parabéns ao pastor Vilmar, também estivemos lá, e a todos que participaram dessa homenagem.
Uma parte, vereadora.
E principalmente aos proprietários que moravam em Brasília e acreditaram no retorno a Anápolis, né, na origem da sua família aqui em Anápolis, acreditaram e hoje fazem um trabalho de excelência, como diz a nossa amiga Geli. Pois não, é uma parte, vereador.
Obrigado, vereadora Miriam. Eu quero também manifestar aqui a nossa alegria e agradecer o apoio desta casa, o cerimonial que esteve ali, né, pastor Valdir, com toda a sua habilidade no som, e todo o cerimonial da Câmara Municipal. Esta casa foi ontem bem representada por nós, vereadores que estivemos ali. Por uma questão ética, não vou citar nomes, mas o nosso muito obrigado por aqueles que compareceram. E agradecer também pela receptividade do Rob com a Cristiane, que foi algo realmente... Era visível, vereadora Miriam, a alegria daquela família...
É do reconhecimento.
Exatamente, em estar recebendo esse reconhecimento da Câmara Municipal, como o buffet El Raj, que hoje é reconhecido nacionalmente como o melhor buffet do Brasil e também do estado de Goiás. Recebeu homenagem em São Paulo, recebeu homenagem em Goiânia, pelo CDL da nossa cidade, enfim. Então, é uma empresa realmente que nos orgulha muito de ter na nossa cidade uma empresa do quilate do buffet. Eu acho que hoje, na verdade, tem o buffet, tem o restaurante e também a confeitaria ali no Parque Ipiranga. Aliás, a confeitaria é um negócio maravilhoso. Então, muito obrigado aos vereadores que lá compareceram, né, os convidados dele que fez presente. Foi uma noite muito boa, muito abençoada. E muito obrigado àqueles que compareceram. Devolvo a palavra, muito obrigado, vereadora.
Tá, eu te dou um minuto, pode ser, minuto. Pedro, para a gente passar para...
Parabéns, minha Vossa Excelência, trazer aí a homenagem onde a Câmara prestou, em nome do pastor Vimar, que a propositura. Pastor Vimar, eu não estive lá, porque eu até achei ruim, porque eu estava de gordinho no lugar desse.
Faz da festa, né?
É o momento de eu comemorar meu aniversário, agora em dezembro seria lá. Mas com a força maior que manda na minha vida, eu tinha um compromisso com Deus, né? Não era Amém. Na cidade de Anápolis. Por isso, Deus está em primeiro lugar. Por isso não deu para estar lá, mas parabéns. Vindo o senhor falar que é um dos mais respeitados hoje do Brasil. Isso é um orgulho para nós de Anapolina e mais ainda pela Câmara fazer essa justa homenagem que leva o nome da nossa cidade. Algo que leva o nome da cidade do bem. A gente tem que parabenizar e aplaudir. Obrigado, me devolvo
Obrigada
a palavra.
Obrigada a você. Bom, nós estamos comemorando hoje o Dia da Família. Até foi por isso que eu também lembrei da comemoração, de falar sobre a comemoração, que é uma família que trabalha cada um na sua área. Tem uma confeitaria, tem uma estilista de joias, tem uma cristiana decoração. Então é uma família trabalhadora. É um exemplo de família, é um exemplo de uma família cristã, uma família que Deus abençoa. Então eu quero deixar o meu abraço, o meu respeito a todas as famílias da nossa cidade. E eu queria dizer aos companheiros, eu tenho poucos minutos agora, esse tal de 10 minutos é terrível. Eu queria dizer aos companheiros, vocês estão sabendo o que está acontecendo no cemitério de São Miguel? Porque na discussão que nós tivemos sobre o projeto tombamento do vereador Paulo de Lima, algumas pessoas através das mídias sociais me acessaram e me fizeram questionamento. Você sabe dos assaltos que estão acontecendo no cemitério de São Miguel? As pessoas estão sendo assaltadas durante o dia na visita aos túmulos. Tem pessoas, usuários de droga, estão usando droga abertamente. Não é difícil ser achado. Esses dias tinha um casal nu lá tomando banho numa fonte lá no cemitério. Lá dentro. Mas isso eu estou falando, não é durante a noite, é durante o dia. Está sendo perigoso a visita das pessoas ao cemitério durante o dia. Eu estou falando do cemitério São Miguel, que é a reclamação. Eu tive duas pessoas que são minhas amigas que se posicionaram e me disseram: eu quase fui assaltada, eu não tenho coragem mais de voltar no túmulo do meu pai. É uma pessoa muito séria. Então, assim, eu não estou nem falando do outro cemitério, porque ninguém me falou do outro que eu conheço. Talvez esteja acontecendo a mesma coisa. Mas vocês estão sabendo disso? A Polícia Militar... Me foi informado que a direção do cemitério chama a presença dos policiais, chama a presença dos policiais, e infelizmente ela não tenha sido atendida no momento que precisa. Porque é muito fácil, se você sofre uma tentativa de assalto, você corre na direção, o cemitério é grande. Se a polícia não for no mesmo momento, ó, você não consegue pegar. Você tem 3, você tem 4 saídas, você se esconde lá. E estão fazendo uso de drogas. Me falaram que é muito fácil você entrar naquelas, eu não sei como chama aquelas capelinhas que se constroem. Não, tem os jazigos, mas tem o nome daquelas capelinhas que se constroem em cima dos jazigos, né? É fácil você chegar lá e você encontrar saquinho com crack, saquinho com isso, saquinho com aquilo. Em geral são as drogas mais baratas, mas que acabam com as pessoas, na verdade. Então, o cemitério São Miguel é alguma coisa que eu peço o apoio da Polícia Militar, dos policiais envolvidos nessa questão, que façam uma varredura lá. É demorado, mas é necessário. E é um momento de tanta dor quando as pessoas estão lá. Olha, já imaginou, vereadora Dinamélia, a gente chegar lá para visitar o túmulo do ente querido, coração doendo, saudade batendo, e vem alguém te assalta? É brincadeira uma coisa dessa, não é? Isso, além da dor, a revolta. Porque quando você é assaltado, parece é revoltante. Você trabalhou para comprar aquela bolsa, você trabalhou para botar aquele dinheiro, trabalhou para tirar o documento, você tem que tirar tudo de novo. Todas as coisas estão naquela bolsa, é fruto do seu trabalho. Então as pessoas se revoltam com o assalto. Então é necessário, eu gostaria de até de... Eu sei que o diretor lá, o que toma conta de lá, tem tentado, feito os seus esforços, mas além disso, além da diretoria tomar conta dos cemitérios, eu gostaria de pedir uma atenção especial à Polícia Militar, que possa estar lá, que envie viaturas, que dê uma rodada. Me disseram que tem os policiais que têm moto, para dar uma rodada no cemitério, ou se a prefeitura municipal puder colocar vigias com moto no cemitério. Eu não falo à noite, eu falo de dia. Porque de noite, se for os drogas, quem é usuário de drogas, se for os ladrões, eles vão ficar lá dentro roubando túmulo por túmulo. Mas de dia as pessoas estão sendo assaltadas. Então é muito triste. Eu acho que a maioria dos novos companheiros não estavam sabendo desse evento lá. Não é falta de querer saber, mas às vezes é falta das pessoas que sofreram o atentado nos denunciar. E eu prometi para minha amiga Edna, ela sabe de quem eu estou falando, eu estava no velório e ela me relatou que por duas vezes ela fugiu de ser assaltada, que ela ia todos os dias visitar o túmulo do pai dela, e na terceira vez o esposo dela não permite mais ela voltar. Com toda a razão, quero pedir apoio. Eu não sei como vai ficar o projeto do vereador Paulo de Lima sobre o tombamento, mas eu queria explicar para as pessoas que o tombamento é só das áreas públicas, porque a intenção dessa Câmara é preservar da melhor forma possível, é preservar pintado, é preservar estruturado o cemitério. Não, mas vai ser colocado novamente. Mas a gente precisa de policiamento. Por favor, Polícia Militar, nos ouça e apoie os diretores do cemitério para que não haja mais assaltos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Eu já tinha ouvido falar que havia vandalismo, né, roubando peças, né, peças de bronze e outros tipos de situações, para revender, claro, né, isso não deve ter um valor tão alto assim, mas é lastimável essa informação que a senhora traz. Também, para o uso da palavra no grande expediente, vereador Pedrinho Porto Rico.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, obviamente, cumprimento toda a mesa, cumprimento os vereadores, as vereadoras aqui presentes, a imprensa, que cobre mais uma vez aqui as nossas sessões ordinárias, o público que nos assiste, o público que nos ouve. E dizer, senhor presidente, mais uma vez, que estive ontem no Ministério Público, falando com o doutor Alexandre, debatendo o assunto da nossa audiência pública, que será realizada amanhã às 19 horas nesta Casa de Leis. Durante a conversa que estive com o mesmo, chegamos ao denominador comum, que a audiência de amanhã, senhor presidente, que a audiência de amanhã relacionada à educação, a audiência ela fosse realmente gravada nesta Casa de Leis. Então eu solicito, Vossa Excelência, que a referida audiência de amanhã, 19h30, referente à situação da educação no município de Anápolis, onde o tópico principal é a exclusão do sexto ao nono ano, por conta do município, embora saibamos que isso é responsabilidade do Estado, mas há um convênio há muito tempo do município com o Estado em relação a esses anos. E a gente está vendo que, como eu falei ontem, está um verdadeiro tiroteio realmente no município de Anápolis em relação a esse impasse entre o município e o Estado. Ninguém é responsável. Sabemos que está tendo, obviamente, o problema do ajuste fiscal, o problema econômico que vive o país, que vive a nossa cidade, mas nós não podemos penalizar... Darei, daqui a pouco. Nós não podemos jamais penalizar os pais e mães de alunos do município de Anápolis. Então, nós vamos ter que realmente amanhã será a última audiência pública do ano, onde deveremos debater assiduamente esse tópico dessa exclusão desses anos aí no município de Anápolis. Até sugeri ao nosso promotor de justiça lá que fosse futuramente feito um TAC, um termo de ajuste de conduta, entre o município e o Estado. E ele me falou que, obviamente, fosse feito todo o apanhado, ele foi convidado pessoalmente, e que fosse feito todo o apanhado das audiências públicas e do problema que está acontecendo no município de Anápolis. E diante desse apanhado, vai ser analisado para que haja, quem sabe, uma reunião lá no próprio Ministério Público, para que chegue a um denominador comum, para nós resolvermos essa situação da educação no município de Anápolis. Sabemos que o projeto foi aprovado, mas a estadualização do ensino do sexto ao nono ano, ele terá mais 10 anos para frente. Ele terá que se adequar até 2010. Então, nós não podemos resolver isso de uma tacada só. Temos tempo suficiente, em 10 anos, para poder haver esse convênio, esse acordo entre o Estado e o município, e que as responsabilidades sejam adequadas a cada ente federativo. Então, havendo esse convênio e esse acordo, quem sabe um TAC lá na frente, quem vai definir isso é o Ministério Público, não sou eu, apenas sugeri para que não haja, por conta do município, até mesmo do Estado, decisões agora no final do ano, no apagar das luzes, onde serão prejudicados, dependendo das atitudes que forem tomadas, serão prejudicados pais e mães de aluno do sexto ao nono ano. Citando como exemplo, mais uma vez, o distrito de Goialândia, ele já foi excluído automaticamente. Isso eu levei o conhecimento do Ministério Público ontem, sobre isso. Já falei sobre o general Curado, responsabilidade do Estado, lá no Municalista, onde o governo é responsável lá pelo ensino do sexto ao nono ano, obviamente, mas já foi dito que lá não tem condição de absorver os 100%. Só 30% dessa situação. E os demais terão que ser deslocados para o próprio município de Anápolis, que eu diria que o Municalista poderia ser até um distrito pela distância, que separa do centro da cidade, e aí eles terão. Aí, senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, como que o pai de família, a mãe de família, com uma criança, seja masculina ou feminina, de 7, 8, 9, 10 anos, vai se deslocar lá do Municalista e vem, por exemplo, para um bairro afastado de Anápolis, vou citar um aqui que seja, por exemplo, Aldeia do Sonho, por exemplo, e vai ser deslocado da sua família. São famílias carentes, humildes, que não têm condição financeira de fazê-lo, essa situação, esse desgaste aí financeiro, vai ter problema de segurança, vai ter problema muito sério social, porque essas crianças vão estar deslocadas dos seus familiares. E uma criança deslocada dos seus familiares é uma presa fácil para as drogas. Então, isso é um problema social, um problema sério. Então, eu acho que tem que haver um debate mais acirrado em relação ao município, ao Estado, a esta Casa de Leis, aos pais e mães de alunos e os segmentos organizados da sociedade que interessam no assunto. Então, gente, nós temos que debater esse assunto. Nós não podemos, nem o município, nem o Estado, tomar decisões que vai prejudicar os pais e alunos da sexta ao nono ano. Então, eu peço encarecido mais uma vez as vossas excelências aqui, que quarta-feira, 19h30, na audiência pública, que se façam presente, obviamente, para a gente definir essa situação, que seria de extrema importância. Logo daria a parte, só um minutinho, só para falar mais um assunto. O outro assunto que me leva aqui, antes que eu esqueça, é o problema realmente da dengue,
que o nobre vereador Jerry Cabeleireiro realmente está de parabéns. Ela realmente é um caso muito sério. Eu acho que a dengue ela tem que ser combatida é o ano inteiro. É o ano inteiro, porque ele realmente está trazendo problema para o mundo inteiro e para a nossa cidade não é diferente. Como eu falei ontem, no bairro aqui que o nosso representante maior, o vereador Vespa, que tem o feito com maior competência, lá no bairro São João e adjacente, embora seja vereador de nossa cidade, e tem feito, porque andei por lá e vi inúmeros elogios em referência à sua pessoa, uma família me cobrou, entendeu, que lá em duas ruas tinha 20 casos de dengue. Então isso não é admissível. Foi onde eu fiz um ofício, mandei para a Secretaria da Saúde solicitando providência. E a dengue será combatida, obviamente, a partir do dia 9. E gostaria, seu secretário, prefeito, pessoas responsáveis, que começasse pelo bairro São João, entendeu? E outros bairros que estiverem tendo problema. É, cedo a palavra o novo vereador.
Obrigado, vereador. Eu quero apenas falar do meu, meu descontentamento com algumas atitudes da Secretaria de Educação. Eu quero dizer que eu sou até a favor da gestão. Eu acho que nós devemos fazer gestão, sim. As dificuldades são imensas. Mas nós temos que ter, no mínimo, a sensibilidade social. Ontem eu estive conversando com uma pessoa, trabalha numa panificadora, falou, vereador, eu precisava tanto estudar, fazer o EJA, mas eu trabalho tanto aqui o dia inteiro que eu não tenho energia para poder sair daqui do meu bairro para ir estudar do outro lado da cidade. Seria bom que tivesse o EJA aqui no meu bairro, porque senão eu não dou conta. Eu tenho filho para cuidar, chego em casa, tenho que fazer janta, ir para a escola, e é muito dispendioso, muito difícil para mim. E aquilo ali me chocou, me tocou. Será? Se a educação não é prioridade para essas pessoas que dizem ser expert em educação? Eu sinceramente, se tem um ponto que eu acho que está precisando melhorar, é a educação. Eu estou falando de educação, não é no sentido da qualidade, não, porque a briga do povo para estar na educação do município é porque a educação do município é ótima. A qualidade, os profissionais, a didática é muito boa, vereadora Dinamélia. Mas a gestão está muito ruim. A gestão está deixando a desejar, e eu falo isso com muita tranquilidade, sou parceiro do prefeito, mas eu não posso me calar diante da agonia do povo. O senhor mencionou aí Goialândia. Eu até digo que Vila Formosa, Jundiaí, esses bairros mais próximos, façamos a gestão. Mas como é que nós vamos fazer a gestão de Goialândia, vereador? Goialândia é um distrito que está a mais de 30 quilômetros da cidade, não tem escola estadual, a população já acostumou. É doído. Eu quero deixar aqui o meu descontentamento nesse item. O prefeito sabe da minha posição, não é segredo. Eu não vou deixar de falar isso, porque eu realmente estou muito decepcionado com a atitude da secretária, não pela atitude da gestão. Acho que a gestão é necessária, vereador. Em muitos casos precisa ser feito. Eu estou dizendo com a falta de sensibilidade social e política que ela não tem, de querer colocar, por exemplo, uma situação de Goialândia como a situação aqui, por exemplo, da Vila Formosa, que tem uma escola estadual do lado. É diferente. Nós temos que ter capacidade intelectual, social e sentimental e saber o que o povo está vivendo. Por esse motivo, eu quero aqui dizer que o senhor está correto, eu vou estar aqui também, não por uma questão de oposicionismo, mas de defender essa bandeira nesta situação, porque, embora eu defenda a gestão, acho que precisa ser feita, o prefeito precisa tomar muitas providências com a gestão, mas nós temos que saber qual é realmente o prejuízo, o tamanho do prejuízo da sociedade, em alguns certos casos. Então, eu devo a palavra e agradeço você.
Muito obrigado, novo vereador Jacques. Só para concluir, nós não estamos aqui só para cobrar o que a população nos pede, mas também para parabenizar, para agradecer também. Por exemplo, o nosso prefeito João Gomes, por exemplo, há uns meses atrás eu solicitei na Secretaria do Meio Ambiente, existia, senhor presidente, inúmeras luminárias lá que eram um verdadeiro foco da dengue. Entendeu? E fiz ofício, fiz gestão em presencial e graças a Deus o prefeito mandou providenciar, o nosso secretário Luiz Carlos mandou providenciar a retirada daquelas luminárias. E hoje nós estamos isentos daquele foco lá. Obrigado, devolvo a palavra.
Olha, deixando bem claro aí, Pedrinho, só reforçando a sua palavra, lá no Industrial Munir Calixto é um problema, eu não diria nem da gestão local, que a professora Sonja tem se desdobrado, tem se empenhado, tem conseguido soluções paliativas, mas nós precisamos dos bons olhos aí do governador para aquela região, que é uma região que está crescendo muito, está crescendo extraordinariamente em termos de volume de demanda. Então, o governador tem que tomar uma decisão definitiva, porque lá o município está bem, está planejando bem, mas o Estado não tem tomado as suas providências, as providências que são necessárias para resolver a situação daquela população. Eu tenho acompanhado, o senhor deve saber disso, eu tenho acompanhado muito de perto aqui lá, tenho dado meu apoio, apoio até da prefeitura, o senhor sabe que a prefeitura concedeu uma área para solução paliativa. Então nós temos que, o governador tem que tomar uma decisão, ou seja, no sentido de desapropriar, de adquirir e construir uma escola digna. Finalizando o uso da palavra. Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para a tribuna o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente. Em nome do Vossa Excelência, cumprimento todo o pessoal da mesa. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, o motivo que me trouxe aqui nessa tribuna essa manhã foi para agradecer o reconhecimento do Sinteia. O Sinteia é o sindicato dos administrativos da rede municipal e também dos servidores também da rede pública. Então, quero agradecer pelo convite e pelo reconhecimento da nossa pessoa, porque ontem eles tiveram a reunião com a doutora Virgínia, com a professora Virgínia, para tratar de um assunto muito importante, que é a pré-modulação. Para quem não sabe, a pré-modulação é uma situação que a professora Virgínia encaminhou para todas as escolas, todas as creches, CMEs, escola no modo geral, para que cada escola pudesse mandar a sua equipe, o total da sua equipe, para que a secretaria possa estar fazendo um estudo, para estar fazendo remanejamento da rede. Porque tem local que tem muitos servidores e tem local que tem menos. Então, para estar fazendo essa equalização. E uma das grandes preocupações, vereador Jackson Charles, uma das grandes preocupações que o servidor administrativo está questionando é a oportunidade agora de alguns gestores, devido à eleição, a preocupação deles é de estar usando esse período de remoção para que possa colocar os seus desafetos à disposição da secretaria. Então, o nosso questionamento, tanto nosso quanto do sindicato, é que pudesse criar um critério bem objetivo para essas transferências. E ficou acordado juntamente com o sindicato e a nossa professora Virgínia, é que esse processo de transferência, de disponibilidade, seria usado aquela pessoa que chegou mais recente no CMEI, ou na creche, ou na escola, assim, para que não possa estar ocorrendo nenhum desentendimento, nenhuma injustiça. E que toda transferência tem que ser fundamentada, dizendo, fulano vai ser transferido porque fulano foi a última a chegar. Ou vamos supor, às vezes tem uma pessoa que já está lá há muito tempo na escola, ou no CMEI, ou no SEI, que está querendo sair do local de trabalho, que não está insatisfeito, aquela pessoa pode pedir para sair no lugar daquela outra pessoa. Ou para a própria gestão, se o gestor achar por bem, que às vezes ela tem, por exemplo, duas merendeiras, três merendeiras no CMEI, e um é por 6 horas, outras duas é por 8, se ela achar por bem mandar uma de 6 para ficar mais fácil a gestão, ou trocar duas de 8 por uma de 6, alguma coisa assim, ela possa fazer a sua justificativa fundamentada. Isso é muito importante. Então, no próximo dia 16, a professora Virgínia vai estar reunindo com os diretores, e dando essas orientações para que nós não tenhamos nenhum tipo de perseguição e nenhum tipo de problemática também. Então, quero agradecer ao Sinteia por esse reconhecimento. E também estaremos amanhã no Conselho Municipal de Educação solicitando, isso aí é um requerimento da nossa autoria, solicitando para que o Sinteia possa ter uma cadeira junto àquele conselho que realmente tem feito um trabalho brilhante na nossa município. E nada mais justo ter o Sinteia como um membro do conselho, uma vez que o Sinteia tem, nada, 40% dos servidores do nosso município da educação juntamente vinculado ao Sinteia. Outra situação importante também, que eu gostaria de fazer o pedido, vereador Paulo de Lima, semana passada ou retrasada nós fizemos esse pedido aqui novamente, Vossa Senhoria falou que o pagamento seria feito semana passada e infelizmente o pagamento da verba do PAPV até hoje não chegou nas escolas, vereador Ederson Lopes. Segunda informação é que essa verba seria paga na semana passada. Infelizmente, até o presente momento, pode ser que pague agora, mais tarde, mas eu liguei para mais ou menos 15 escolas e a verba não chegou até a respectiva escola. Então, gostaria de pedir para o nosso prefeito municipal pudesse encaminhar a verba do PAFE para que a gestora possa fazer a gestão do seu dinheiro e pagar as suas dívidas, caso tenham. E também pedir também nosso requerimento para que o ano que vem, essa verba do PAFE, que é do nosso município, possa ter um cronograma de pagamento para que as gestoras possam ter condições de estar gerindo suas escolas com maior tranquilidade também. Outra situação também que nós pedimos, fizemos requerimento e ofício também para a Secretaria de Educação, foi também um acerto. Todos nós sabemos que em 2013, 2014, tivemos contratos da educação e essas pessoas saíram no mês de setembro, no mês de junho, e eu estou aqui com um requerimento aqui, ó, com a data do dia 20/7/2015. Então, tem igual esse requerimento aqui, deve ter mais ou menos 200 ou mais. Então, gostaria de pedir para que o prefeito pudesse viabilizar o mais rápido possível o pagamento desses servidores. São ex-servidores, pessoas que fizeram, deram sua contribuição para o município e eles têm direito a essa verba trabalhista. Eu gostaria que o nosso prefeito pudesse pagar esse acerto o quanto antes também para que possa estar melhorando ainda mais as condições de vida desses ex-servidores do nosso município. Não só da educação, já tive reclamação também de outros servidores, de outras pastas que já pediram exoneração e tem aquele acerto trabalhista, então que possa ser acertado o quanto antes essa situação. E também, eu gostaria, eu tentei falar com a professora Virgínia ontem, ela estava com outra reunião com os professores, então não tive tempo de fazer essa cobrança. Nós estamos com a situação a respeito do Jardim 1. Já trouxe a tribuna aqui. Tem locais que tem uma demanda muito grande de aceitabilidade do Jardim 1. E tem local, nosso presidente, vereador Lizier, que tem local que tem muita procura e tem local que não tem procura. E a nossa preocupação é de saber como que vai fazer essa gestão em relação a essas salas que não têm demanda. Porque vai ficar vago essa sala, e também não é interessante, vereador Paulo de Lima, você trazer um aluno lá do industrial para estudar lá na creche Stackenberg, no bairro São Lourenço. Então, para que possa ser feito esse remanejamento, para que possa estar aproveitando maior esse espaço, e está contemplando também o nosso pedido, é que o Jardim 1 possa ser atendido às pessoas realmente carentes. Então, se você tem o seu filho na creche, não tem condições dele ser atendido apenas período parcial, você pode estar buscando a secretaria para que possa estar fazendo um requerimento, solicitando o seu espaço-tempo integral, uma vez que você não tem condições de estar suprindo toda a carência da sua família. Outra coisa também, gostaria também, acho que só foi cobrança, mas também tenho que fazer o reconhecimento do trabalho da professora Virgínia. Nós solicitamos uma questão dos servidores, que é a respeito do passe de ônibus. E na última semana, foi entregue os passes de ônibus para todos os servidores. Então, quero agradecer a agilidade da professora Virgínia a nosso pedido, de ter atendido esse pedido dos servidores também. A respeito também, nós fizemos uma gestão, nós estamos fazendo a gestão, para que o ano que vem nós tenhamos condições, pastor Vilmar Silvestre, de termos um período para transferência de aluno da rede municipal. Essa é uma briga importante, acredito que vai estar resolvendo o problema de muitas pessoas, que tem muita gente que tem o seu filho, que estuda, investe na sua casa, porque é só lá que conseguiu a vaga da creche. Então, o ano que vem, espero que, pela sensibilidade da nossa professora Virgínia, que possa ser implantado esse período de transferência da rede, antes que possa ser aberto as vagas disponíveis para sorteio do CEMEIS. Outra coisa também importante, que eu venho cobrar aqui nessa manhã, é que tá liberando agora os sorteios das creches, e espero que esse sorteio continue sendo transparente e que não possa ter nenhum outro meio de entrar a não ser através do sorteio. Eu estarei, a partir do ano que vem, fazendo uma visita às creches e verificando em loco, para ver se realmente as pessoas que estão na creche são realmente as sorteadas. Porque todos nós sabemos que foi vetado a cota das creches, e já que foi vetado, acredito que não vai ter mais essa possibilidade de estar entrando uma pessoa a não ser pelo sorteio ou até ao fundamentado juntamente com a Secretaria de Educação, mostrando que aquela pessoa está em critério de vulnerabilidade direta. Também quero estar externando aqui, agradecer a professora Virgínia. Nós fizemos, quero agradecer também ao vereador Marrulo, que fortaleceu o nosso pedido em relação a alguns produtos da creche. Nós ficamos sabendo que chegaram carne nas creches. Porém, tive reclamação hoje que está faltando nesse intervalo também. Então, eu gostaria de pedir para a nossa secretária que possa estar buscando esse entendimento em relação à merenda escolar, para que nós possamos acabar o ano com excelência na alimentação escolar, como tem acontecido nos demais períodos do ano no nosso município. Então, é só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Pereira Júnior, vereadora Miriam Garcia, vereador Dora Dinamélia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro Severiano, vereador Frei Rudair, vereador Vespa, vereador Gle Martins, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Eu gostaria de esclarecer aos nobres pares que o uso da palavra pela ordem é facultado aos líderes das representações partidárias. Portanto, com a devida concessão do líder do Solidariedade, concedemos a palavra ao vereador Mauro Severiano. E lembrando também que o uso da palavra é é liberado uma vez por cada representação partidária. Por até 3 minutos, vereador.
Eu requeri pela ordem, eu falei no pequeno expediente. Primeiro eu quero fazer ali um elogio, que eu não gosto de agradecer a ninguém, porque o trabalho dessa pessoa, ele está pago para fazer isso. Fazer um elogio para o senhor Osmar de Souza, que hoje está no CMTT. Esse moço veio de São Paulo, ele não é engenheiro de trânsito, mas ele entende muito mais do que muitos engenheiros de trânsito, que é o senhor Juvenil, que ainda bem que foi embora da minha cidade, né? Que lá era um desserviço que ele prestou aqui, né? Então, quero parabenizar esse cidadão, senhor Osmar, atendendo não só a Câmara, mas a população como todo. Senhor Osmar, ele é da área, trabalhou no DSV em São Paulo, hoje está prestando um grande serviço à comunidade anapolina, através do seu serviço no CMDT. Então, quero deixar esse elogio para o Osmar. Por outro lado, eu quero falar em cima da palavra do vereador Charles, que falou aí na tribuna. O que ele está passando hoje, eu passei isso também, senti isso na pele em meados de 98, o vereador Vespa. Quando o senhor Marconi Perillo fez uma visita nessa casa, e o Carlos Massa, hoje o nome Ratinho, da TV SBT, ele esteve nos visitando aqui naquela época, o Ratinho, ele queria colocar uma firma aqui no Daia, então ele esteve visitando, ficou palestrando conosco aqui por mais de 3 horas, ele Marconi Perillo. E na época tinha o Centro Social Urbano, lá no Alto da Boa Vista, que era chamado de CSU. E o Hospital Geral era para ser construído aqui em frente a este grande ginásio aqui, que hoje é o Senac. E ali tinha uma mina d'água. Eu sensibilizei o governador que não podia um hospital daquele porte ser aqui no centro da cidade. Então o governador, com pedido meu e do senhor Carlos Massa, transferiu para lá. E o povo da Boa Vista, uma parte, queria me lixar. Queria me matar naquele tempo, que não era certo um vereador que foi eleito para aquele grandioso bairro querer pôr um hospital lá e tirar o centro social urbano. E deu no que deu. Um pedido meu foi feito, o governador depois desconta meus minutos aí. Aí o governador, atendendo o pedido do vereador Mauro, se instalou o hospital lá e hoje é a realidade. E depois aquele, nós fizemos uma permuta, passou pela Câmara, cedemos aquela gleba de terra ali para construir o SENAC. Então, o que ele está sentindo na pele hoje, o povo lá diz que está revoltado, hoje, eu, se morar lá, eu preferia esgoto do que uma praça. Praça a gente pode fazer em qualquer lugar, agora esgoto, ele é para todos. Ele é para todos mesmo, é uma obra que ninguém quer fazer. É uma obra que de político nenhum gosta de fazer, que é debaixo do chão. Então é isso, quero deixar minhas palavras aqui. Por isso que eu pedi pela ordem, só isso.
Esclarecendo que nós consideremos a palavra a mais dois oradores e posteriormente iniciaremos aí a pauta da ordem do dia. Também para o uso da palavra, com a devida concessão do líder e do pastor, do líder do partido, vereador pastor Vilmar Silvestre, Alfredo Landim, por três minutos, vereador.
Obrigado, presidente. Eu quero falar sobre a lei que foi criada, número 3.799, 3 de dezembro de 2015, um projeto de nossa autoria, que cria o programa Eco Reciclável aqui no município de Anápolis. Foi sancionado pelo nosso prefeito João Gomes e vai ser um programa de grande utilidade para o nosso meio ambiente, devido ao Eco Reciclável nesse sentido aqui, sobre as pilhas de rádios, baterias de computadores.
Estou de ordem, depois.
Então, vai ter assim, parceria com várias secretarias e também com a iniciativa privada, sendo que esse projeto vai ser de grande valia para nosso meio ambiente. Um outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar é sobre a CELG. A CELG, tudo que a gente faz parece que não enquadra dentro das regras da empresa. Ali nós temos o Vale das Laranjeiras, tem três ruas que não tem postes e o resto do bairro todo tem poste. Eu fui lá fazer uma reclamação e eles falaram que não podia colocar poste naquelas ruas porque não tem casas. Os donos dos lotes esperam os postes, a energia, para poder construir as casas. E sem levando em consideração que no meio do bairro tem todo tipo de gambiarra trazendo grande perigo para aquela região, para aquelas casas dali daquele bairro. Outro assunto é a Saneago. Saneago proíbe as pessoas de fazer cisterna. E várias pessoas, donos de lotes vagos, pedem o encanamento da rede de água nas ruas e eles ficam protelando. Diz que precisava de 5 nomes, levamos 10 nomes e lá continua sem puxar essa rede de água. Então, isso aí é lá no, tudo no Vale das Laranjeiras, em poucas ruas que está sem esse benefício, principalmente ali na parte de baixo. Então, é até indignação, porque os moradores procuram a gente vai nos órgãos, pede para eles resolver esse problema e eles deixam passar sem fazer... Sem fazer o necessário que o povo precisa. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Eduardo, presidente. Questionando o regimento, vereador Jean Carlos.
Questionando o regimento, presidente, o artigo 203 do regimento, ele é bem claro, e ele dispõe que os autores das emendas rejeitadas pela comissão será assegurado o direito de apresentar recurso ao plenário, nos termos previstos nesse regimento. Se a minha emenda não está na pauta do dia, as minhas emendas, presume-se que foram rejeitadas. Portanto, eu não fui notificado. E eu teria o prazo de 24 horas para fazer o recurso, e esse recurso seria submetido ao plenário. Portanto, eu peço vossa excelência saneamento do processo, sobrestando aí a votação e abrindo o prazo para a apresentação do recurso.
Jean, por que você não faz o recurso agora? Já abra ser analisado hoje ainda?
Primeiro que eu tenho que conhecer as razões da rejeição. Eu não tenho como fazer recurso. Eu não sei qual foi o fundamento, qual foi a rejeição. Eu preciso conhecer o interteor, se é que fundamentaram alguma rejeição lá, para mim poder fundamentar meu recurso.
Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. No assunto do Jean Carlos aí,
Nós estávamos na comissão, nós assinamos, vereador Jean, para que eles viessem para o plenário, para ser deliberado pelo plenário, que o plenário é soberano. Agora eu não sei porque que não está aqui.
É, não, mas o artigo 203 é bem claro, vereador Gleme. Ao autor das emendas tem que ser dado, assegurado, o direito de apresentar recurso à comissão no prazo de 24 horas após a notificação. Eu não recebi nenhuma notificação. Como eu não estou vendo na pauta a minha, as emendas que apresentei, eu estou presumindo que foram rejeitadas. Então, peço Vossa Excelência, como presidente da casa e condutor dos processos, que peça o saneamento e sobreste votação para tomar as providências cabíveis para não gerar nulidade do processo legislativo.
As emendas, elas nunca são destacadas. Normalmente se coloca no projeto com emendas. E realmente não consta as emendas porque elas foram realmente vetadas. Finalizando o uso da palavra pela ordem,
Vossa Excelência não
nós pronunciaremos tão logo tenhamos aí o parecer da nossa assessoria legislativa. Ainda nesse momento solicitamos ao vereador Edson Lopes, finalizando o uso da palavra pela ordem. Posteriormente entraremos na pauta em questão.
Senhor presidente, quero usar essa palavra pela ordem para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida e esclarecer a população, porque foi liberado, inclusive no site da prefeitura, nas redes sociais, uma lista das pessoas que estão concorrendo ao sorteio. E muitas pessoas elas estão confundindo, achando que essa lista são de famílias que conseguiram já a adesão lá ao apartamento lá no São Conrado. Então eu quero esclarecer a população. Aquela lista que saiu no site da prefeitura, nos meios de comunicação, jornais, essa lista são de pessoas que apresentaram a sua documentação e estão aptas a concorrer ao sorteio. Inclusive, você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora a sessão da Câmara Municipal, se o seu nome não está nessa lista, você pode recorrer até a próxima sexta-feira, dia 11. Procure a Secretaria de Desenvolvimento Social até o próximo dia 11 de dezembro para saber as razões por que o seu nome não está na lista. Porque provavelmente o sorteio será na próxima semana. Até o dia 15 deve ocorrer o sorteio de 640 apartamentos no Residencial São Conrado, que fica ali próximo a Floresta Machado. Então você que está interessado, você que fez inscrição e o seu nome não está na lista, procure a Secretaria de Desenvolvimento Social até sexta-feira, é o último prazo para recorrer, porque provavelmente na próxima semana será o sorteio. E você que está na lista, essa lista é uma pré-seleção para as pessoas que estão aptas a concorrer ao sorteio desses 640 apartamentos. Ressaltando que aquelas pessoas que foram sorteadas há um ano atrás foram para o conjunto Colorado, que ainda não tem previsão de entrega. E esses que serão sorteados, provavelmente na próxima semana, já vão receber o seu apartamento em janeiro. Então, cremos que precisa ficar bem claro para a população com relação a isso. Porque as pessoas que foram sorteadas agora vão receber em janeiro. E as que foram sorteadas há um ano atrás, ainda não tem prazo para receber a sua moradia. Então, nós queremos usar essa audiência da sessão da Câmara Municipal para orientar e para esclarecer a população. Até porque nós temos sido muito procurados pelas pessoas que têm confundido e falando, meu nome está na lista e eu ganhei, aonde que eu pego a chave do meu apartamento? É uma pré-lista, uma pré-seleção de pessoas que apresentaram a documentação e estão aptas a concorrer ao sorteio, que provavelmente será na próxima semana. Pela orientação do Ministério Público, a secretaria ela não pode divulgar a data até 3 dias antes do sorteio. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Provavelmente, na próxima segunda-feira, já vai ser divulgada a data do sorteio e o local do sorteio e aqueles que estão na lista aptos a concorrer a esse sorteio. Senhor presidente, devolvo a palavra.
sem parecer satisfatório, porque realmente houve uma falha gravíssima da nossa assessoria legislativa, bem como do relator do processo, que não observou o dispositivo, com a solicitação do autor das emendas, declaro...
Questão de ordem, presidente.
Requer a inclusão na pauta dos projetos de votação que foram apreciados em primeira votação ontem, presidente. Estou pronto, deliberado. Se tem questão de ordem, senhor, encerrar. Pedi aproveitar o quórum qualificado aqui e requer a inclusão na pauta de todos os processos que foram votados em primeira votação ontem, para que possamos aproveitar aqui o quórum qualificado aqui e deliberar os projetos. Queria colocar essa apreciação. Mas ela saiu da pauta já. Ela saiu da pauta.
Não. Está sobrestado. O senhor solicitou, nós vamos cumprir o regimento.
A questão de ordem,
o
senhor foi acolhido.
Solicito aos novos vereadores consultar.
Pega os projetos.
Consultar a maioria dos vereadores em dois sentidos. O reinício da sessão com essa pauta colocada agora. Vou consultar apenas, eu já tinha declarado encerrada a presente sessão.
Então vamos cumprir.
Eu solicito aos novos pares a reativação da nossa sessão.
Vamos encerrar porque quer dizer, Vossa Excelência dá parte. Foi encerrado por causa de corno. Como o senhor já decretou encerrado, está encerrado. Nós temos que respeitar a ordem do senhor. Mas aquele dia podia reiniciar, não reiniciou, né?
Eu fiz a questão de ordem antes,
e também está em julgamento também o orçamento.
Eu fiz o pedido de questão de ordem antes, ele encerrar, Pedro.
Não, mas ele tinha falado, meu vice-presidente, com todo respeito que tem em Vossa Excelência, ele já tinha terminado de falar. Então nós temos que respeitar a palavra do presidente.
Então fica encerrada a presente sessão. Nós estamos com a pauta bastante prejudicada.
Não, mas é só o Pedro Mariano que votou, ué.
Mas o senhor atendeu só um vereador, presidente? Mas o Hamilton fez questão de ordem antes, presidente.
Eu realmente pretendo deliberar sobre a pauta pendente.
Então pronto,
amanhã aí. Nós estaremos com a situação totalmente complicada. Duas situações. Vou colocar agora, independente da colocação do vereador Pedro Mariano, que realmente eu havia concluído a sessão, a reativação da sessão. As lideranças contrárias se manifestem. Está reiniciada a sessão. Agora, as lideranças novamente, a inclusão na pauta dos projetos pendentes de deliberação dessa casa. As lideranças se manifestem, as que estiverem contrárias.
É, só questão de ordem, presidente. Não é reativação da sessão, é a abertura de uma nova sessão.
Não, é a reativação da sessão que a gente já havia declarado encerrada. Quero que conste...
Do Ederson. O que o senhor falou? Como não?
Está reativado. Solicita a assessoria legislativa que traga os projetos para a pauta para podermos deliberar sobre as questões.
Presidente, questão de ordem, por gentileza, só uma pergunta. Quando não
questão de ordem está concedida até que retorne os nossos processos.
Como não foi votada a lei orçamentária, pode-se voltar em pauta e ter outras votações? O regimento...
Marrola,
não, se... apenas um, eu estou só perguntando porque eu não sei.
Até a questão do regimento é priorizar a questão da lei orçamentária. É, não estando na pauta, abre a possibilidade de ser votada em outra matéria, porque ela foi tirada da pauta de acordo com a questão de ordem do vereador Jean Carlos, que foi correta e realmente tem um prazo de recurso.
Ok, obrigado. Devolvo a palavra.
Solicito ao vereador secretário que leia a primeira propositura disponível.
Processos em segunda votação. Primeiro processo, número 180/2015, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Emater, e dá outras providências. Segunda votação.
Processo do Poder Executivo em segunda votação. Está em discussão. As discussões estão encerradas. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo também em segunda votação, número 161/2015, De autoria do prefeito municipal, o projeto de lei que institui a campanha pública Torcida Premiada 2016 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de prêmios através de sorteios de altas providências. Em segunda votação.
Também de origem do Poder Executivo, o projeto que institui a Torcida Premiada 2016 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Só aproveitando a audiência da Câmara Municipal, gostaria de falar para todos os torcedores, porque um colega veio questionar um assessor meu, falando que o vereador Sargento Pereira estava querendo prejudicar a distribuição de ingresso do Campeonato Goiano. Gostaria de falar que isso é uma inverdade. Gostaria de todas as pessoas, antes de falar, falar qualquer coisa, que pudesse realmente buscar o conhecimento, porque o nosso objetivo de pedir vista do projeto foi para realmente melhorar o projeto. Espero que o ano que vem nós tenhamos condições de estar fazendo um projeto ainda melhor, para que a população possa ter acesso a essa torcida premiada com mais tranquilidade, para que os ingressos possam chegar com tempo hábil, para que nós possamos estar tendo uma contrapartida dos clubes para a nossa população, com a possibilidade de estar abrindo escolinhas gratuitas para a nossa população, para que nós tenhamos condições de estar valorizando mais os nossos atletas locais, para que todos os clubes possam ter uma escolinha de base com pessoas que realmente tenham condições de representar a nossa cidade no Campeonato Goiano, no cenário também nacional do esporte. Então, eu gostaria de falar para todas as pessoas que o vereador Sargento Pereira está aqui à disposição para estar discutindo e para estar melhorando cada dia mais esse projeto e tudo que é relacionado ao esporte. Estaremos aqui com coragem para estar levantando todas as questões para o bem maior da nossa comunidade. Só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Também na discussão da propositura, vereador Mauro Severiano.
É só para dizer o que eu repeti ontem, e vou dizer outras vezes, acabei de dar uma entrevista agora numa emissora de nossa cidade. Essa torcida premiada, sou favorável, eu venho lapidando esse projeto há quase 6 anos, começou com 20 mil reais, hoje está nesse valor aí. Eu vou citar mais uma vez, é a única coisa de errado que tem aí, isso é na minha visão, na minha ótica, é a distribuição desses ingressos. Tem maracutaia nisso aí. E muita malandragem. Não é o executivo, não é o prefeito. É alguém que tem acesso, um montante de ingresso, e fica vendendo aí por valores mínimos, de 3, 2 reais, 5 reais. E muita maracutaia. Eu gostaria, que vai, lógico que ele já está aprovado, que o prefeito, a sua assessoria, eu acho que quem distribui aí é a Secretaria de Esporte e Lazer, é que colocasse um ponto ou dois pontos na cidade para a distribuição desse ingresso. Funcionário da prefeitura, libado. Nós temos muitos funcionários aí da prefeitura, sério, honesto, e pessoa comprometida com o desenvolvimento da cidade. Não é distribuir esses só porque é de graça, a torcida premiada, fica distribuindo em toque de caixa, não. Fica mais um alerta aí, que eu vou ficar de olho. O campeonato vai começar agora, no início do ano, então... Pastor Wenderson, você que é também um defensor aí do povo anapolino, sempre cuidando aí, principalmente de drogas e casas, então fique de olho. Isso aí tem uma malandragem na distribuição, hein? Os clubes não têm nada a ver com isso aí, isso é uma politicagem fora. O Anápolis anapolino não tem nada a ver, e o prefeito também, mas é uma politicagem. Tem uns candidatos a vereador aí, não sei o nome, nós temos que checar nisso, eles pegam 300, 400 ingressos. Não é que prejudica nós, não. Estão fazendo política em cima disso. Você, como é um defensor aqui, sempre defende o povo, as coisas certas, preste atenção no que eu estou dizendo. Vai ter muita reclamação, como eu obtenho em meu gabinete todos os anos. Então fica aqui. Ninguém de sã consciência vai ser contra esse voto, não. Isso aí já está votado.
O projeto ainda está em discussão. As discussões estão encerradas.
Senhor presidente, quando eu digo candidato a vereador, não está nessa casa. É acabou que está lá fora querendo um assento nesse parlamento aí.
Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Agora, só gostaria aí, reforçando a questão do vereador Mauro Severiano aí, o projeto está dentro dessa casa aqui há vários dias. Até a questão da propositura do vereador, independente da qualidade das emendas, ela fica prejudicada, porque requer aí aprovação de pelo menos um terço da casa para poder ser inserida. Então vamos ter mais parcimônia nessa questão, observar quando os projetos estão nas comissões e colocar as devidas emendas na hora oportuna. Em plenário é complicado, principalmente nessa época do ano. Nós já teremos, já ficam os novos vereadores avisados, e nós teremos que ter uma nova sessão, uma sessão extraordinária para deliberar sobre a lei orçamentária. Não temos mais prazo hábil, não temos mais sessões ordinárias para tal. Por gentileza, prossiga, vereador secretário.
Processo 181/2015, de autoria do prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera a lei número 3.601, de 19 de dezembro de 2011, o qual institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis, dá outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Em segunda votação, também projeto do Poder Executivo, que institui a Bolsa Atleta no município de Anápolis, está em discussão.
Discutindo.
A discussão, vereador Gley Martins.
Senhor presidente, discutir esse projeto aí só para aproveitar a audiência das transmissões, dizer que a Bolsa Atleta, ela vai se iniciar dia 16 de janeiro e termina dia 19 de fevereiro. Então, aqueles que querem participar, façam suas inscrições nesse prazo, procura a Secretaria de Esporte lá no ginásio, o Ademir disponibilizou uma equipe, o secretário Ademir disponibilizou uma equipe para estar orientando a documentação para que as pessoas que queiram mesmo pleitear essa bolsa não percam por falta de documentação. Então, a Secretaria de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte, tem essa preocupação com esse projeto em tese, para que todos possam participar e não percam essa oportunidade. Então, as inscrições vão ser do dia 16 de janeiro a 19 de fevereiro, para que todos possam participar. É um tempo hábil para todos fazer suas inscrições. Só isso mesmo, devolvo a palavra.
O processo ainda está em discussão.
Presidente, não estou discutindo, estou questionando. Eu não entendi o raciocínio. O recesso é depois do dia 15. Então, nós temos dia 14, nós temos três sessões de ordinária ainda, meu presidente.
Não, vereador, as sessões ordinárias, no mês de dezembro, é o número de 6.
Isso.
Não chega a ser extraordinário, porque nós temos aí, o recesso realmente começa dia 15. Mas teremos uma sessão extra. Não vou dizer extraordinária, mas teremos uma sessão extra, porque nosso regimento é claro, são 6 sessões. No mês de dezembro.
Mas eu quero só reforçar, pode ter até 10, que nós não é renumerado mesmo, nós estamos aqui a serviço da população, é servo do poder público, então fazer 10, 15, nós estamos aqui.
Perfeitamente, vereador.
Eu vou falar,
presidente. O processo ainda está em discussão. As discussões estão encerradas, o processo está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em segunda votação, número 077/2014, de autoria do vereador Pedro Mariano, projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Sinal Feliz no Trânsito e dá outras providências.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano está em discussão. Processo em segunda votação, está com as discussões encerradas, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Que registre que o vereador Jean Carlos se abstém.
Processo em segunda votação, de autoria do vereador Frei Valdair de Jesus, processo número 168... que é o projeto de lei que declara de utilidade pública o Diretório Central de Estudantes Secundaristas e Universitários Nacional, DCE-SUM, em segunda votação.
Projeto de autoria do vereador Frei Valdair está em discussão.
Eu quero questionar o regimento.
Está em discussão a propositura. Continue em discussão. As discussões estão encerradas.
Eu quero questionar.
As votações estão encerradas.
Só a favor.
Quando está em discussão, não cabe.
Tudo bem, mas eu quero questionar. Questão
de ordem. A propositura está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Questionando o regimento.
Eu quero, vereador. Jean, eu estou com você. Eu acho que você é um vereador do primeiro mandato, mas tem um grande conhecimento jurídico nessa casa aqui. E eu concordo com a Vossa Excelência. Nós temos uma redação aí, as pessoas estão sendo pagas para isso, o senhor Roberto e os demais, que fazem um trabalho perfeito. Não sei o porquê que o presidente não mandou pôr na pauta, que não é o meu caso. Mas se um vereador ontem não esteve no plenário, ele não sabe nem quem que está votando. Nós temos que cumprir o regimento, não sei se ele muda todo dia. Eu acho que as pessoas lá que nos auxiliam tinham que pôr aí. Qual a importância para uma letra a mais? Concordo com você. Só porque eu entrei nessa casa aqui, já falei, eu voto, nunca, não vou ficar em cima do muro. Sim ou não, eu vou votar em todos aí. Estou questionando porque está com a pauta em branco aqui, nós estamos votando vários. Mas se o presidente quer ser o dono da razão, é ele que manda. Eu acho que está superado.
Vereador, eu não caberia explicação, mas consultei as lideranças, todos foram acordados na questão de recolocarmos os projetos que estavam pendentes na pauta.
Não é questão de consultar então, a liderança, plenário, presidente.
O senhor é o primeiro que cita sempre que o plenário é soberano. E é soberano,
mas para a matéria não é vencida. A matéria está na pauta, não está na pauta.
Essa é outra questão, que nós vamos questionar a nossa assessoria legislativa pelas falhas cometidas. Mais algum projeto, vereador? A pauta do dia.
Presidente.
Incorporada está encerrada.
Presidente, só uma coisa. Ontem nós saímos.
Questionando aqui, regimento?
Questionando o regimento. Ontem Vossa Excelência não pôde estar aqui. Ontem nós saímos às 13h45. 15 para as 2 da tarde. Nós votamos tudo, e analisamos tudo, discutimos tudo e votamos tudo. Ninguém votou intempestivamente. Nós permanecemos aqui enquanto foi necessário. Nós saímos, era 15 para as 2 da tarde daqui. E a pauta foi executada, assim, com toda dignidade. Nada foi votado apressadamente, mas tudo foi votado com seriedade.
Sei disso, vereadora. Obrigado pela colocação.
Senhor presidente, só respondendo, para defender a diretoria legislativa. Os projetos não estavam na pauta, vereador Mauro, porque hoje a pauta estava com exclusividade para a lei orçamentária. Então, como houve o problema da requisição, do requerimento do vereador Jean, então o presidente colocou em votação para inclusão na pauta os processos que foram aprovados ontem em primeira votação, para que nós pudéssemos aproveitar o tempo regimental para votar em segunda votação. É por isso que não estava.
Eu não tinha entendido o questionamento do vereador, mas o nosso regimento é claro. Quando a lei orçamentária e outras leis semelhantes, lei de diretrizes e outras leis que tratam do orçamento, quando elas estão na pauta, nada mais cabe. Então, é somente a lei.
Questionando, isso é regimental. Vereador, acho que vocês não entenderam.
Mais
tudo bem, é só que tinha que escrever. Qual o motivo? Não pode escrever mais letra aqui? Só isso. Ninguém está discutindo se o regimento ou não. Só porque eu gostaria de cumprir o regimento.
Sem mais assuntos a tratar na ordem do dia, a ordem do dia está encerrada. Passamos às comunicações. Na comunicação, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é só para comunicar que o sorteio do Minha Casa Minha Vida vai ser realizado do dia 14 até o dia 20. Não tem um dia determinado. É do dia 14 até o dia 20. E o local já foi escolhido. O local vai ser o ginásio Carlos de Pina. Então, só para não ficar assim, marcar um dia só. Então, vai ser publicado, vai ser avisado nas áreas, vai ser avisado pela imprensa, que vai ser do dia 14 até dia 20. Vai ser um dia escolhido entre o 14 e o dia 20. Tá? Tudo em um dia só. Vai ser o sorteio num dia só e vai ser escolhido entre o dia 14 e o dia 20. Então vai determinar o dia, depois de determinar o dia, o sorteio num dia só. É só isso. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador GR.
Senhor presidente, eu faço uso nesse momento das comunicações para convidar mais uma vez os nobres pares para o dia 10 do 12, estarmos juntos aqui numa audiência pública, onde estaremos discutindo possíveis alterações no código de postura, onde nós vamos fazer várias pontuações com relação a esse código, que em partes funciona muito bem e em partes é um tanto quanto equivocado, né? E alguns segmentos estão prejudicados. Então, mais uma vez, eu convoco a sociedade anapolina, aos profissionais, locutores de lojas, aos proprietários de carros de propagandas, proprietários de bares, lanchonetes, casas de eventos, para que a gente possa debater esses assuntos e tanto a comunidade anapolina e quanto esses segmentos possam conviver em harmonia e certamente gerando lucros para o município e também para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente, que eu tinha. Agradeço, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de lembrar e convidar todos os vereadores para a sessão solene que vamos realizar sexta-feira lá na CIA, para a entrega do título de cidadania anapolina ao ex-vereador, secretário de Educação, João Bento Correia, e também ao pastor Devair Guarnieri. Será na sexta-feira, às 19h30, lá na CIA. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar neste dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.